atriz Denise Fraga, uma das mais talentosas do país, estará em Londrina dia 20, quarta-feira, que vem, no Teatro Marista, para a palestra Conexões Humanas em Tempos Digitais. É de graça e integra o 17º ciclo de palestras da Rádio CBN. Achei no YouTube o registro de pelo menos duas palestras gravadas e disponíveis com esse tema pela Denise. Vamos ouvir em instantes um trecho de uma delas, de 2 anos atrás, feita para o Sebrae do Ceará. Achei muito bacana e vou compartilhar com vocês aqui. Eu acompanho o trabalho da Denise Fraga há muitos anos já. Ela é uma das maiores atrizes do país, faz trabalhos muito relevantes, tanto no teatro como no cinema e na TV. Quem lembra do programa Retrato Falado? Um dos quadros de maior sucesso da história do Fantástico da Globo, baseado em histórias reais? Como palestrante, a Denise Fraga está associando carisma, presença de palco, senso de humor, misturando sensibilidade com as muitas histórias que contou, viveu e ouviu ao longo da vida para refletir sobre o cotidiano e nossos valores. Nesse trecho de 15 minutos que eu editei da palestra Conexões Humanas em Tempos Digitais, Denise Fraga alerta para o sentido de urgência da presença plena e da convivência, também do exercício de escuta, empatia e da pausa. O mundo das redes é ruidoso e barulhento, diz a Denise, por isso a importância do cultivo do silêncio. A verdade mora no silêncio entre as palavras, lembrou ela, emprestando a expressão do Rubem Alves. Denise Fraga também nos convida a nadar contra a corrente e resistir aos automatismos e ao embotamento letárgico. Começo da fala de Denise Fraga, na palestra feita durante a pandemia, ela reflete sobre ansiedade.
Aliás, a gente, vamos combinar, a gente está vivendo uma outra epidemia antes dessa e ela ainda está aí muito fortemente, uma epidemia talvez mais oculta, mais silenciosa, porque é um assunto que nem todo mundo fala, mas uma epidemia de doenças de ansiedade. Muita gente, nunca vi tantos amigos com pânico, tomando remédio. E claro que tem a ver, gente, está mais do que comprovado, com esse nosso brinquedinho que virou nosso órgão vital, que é o nosso celular. Eu não estou aqui para falar mal da tecnologia, já desisti disso. Tenho rede social, tenho Instagram, essa vai ser a nossa nova vida. Mas eu sinto que a gente está tomando um olé. A gente poderia usar muito mais do que ser usado. E a gente se jogou nesse rio caudaloso, muito sem nadar contra a corrente. Aliás, tem um documentário muito interessante na Netflix que chama O Dilema das Redes. Eu aconselho, até tem uma tradução ruim para o português, Dilema das Redes, porque em inglês é The Social Dilemma, que é o dilema social. E nós vivemos um dilema social, que é esse. A gente não consegue mais viver sem isso, sem o nosso celular. Eu não estou aqui, eu não consigo também. É fascinante. Tudo que a tecnologia, a internet deu para a gente, é fascinante. Olha a gente aqui. Eu aqui, nesse quarto da minha casa. Esse aqui é um papel de parede que eu tinha na minha casa, que eu gosto tanto, que eu peguei, tirei a cama que ficava aqui e botei a minha mesa para eu ter esse fundo aqui, nessa minha nova vida online, né? E isso virou a minha presença. Às vezes eu penso que eu estou aqui sozinha falando para essas paredes, mas se é a coisa que eu fui cultivando, e se é uma boa herança que eu vou levar dessa pandemia, desse isolamento, é acreditar que vocês estão aí. É acreditar nessa presença, isso como presença. Olha que bom. Um silêncio. É engraçado, olha como é poderoso. Quando a gente faz um silêncio hoje, nesse meio das telas, ele diz tanto, porque não há silêncio. É muito louco como esse mundo das telas, do nosso celular, da rede, da internet, ele é um mundo ruidoso, um mundo barulhento. E uma das coisas que eu acho que é muito poderosa é o silêncio. O Rubem Alves tem uma frase muito boa que ele fala: a verdade mora no silêncio entre as palavras. E é verdade, porque se a coisa que a gente está ficando destreinado é disso, porque a gente está tomando tudo ao pé da letra, porque a gente lê, escreve o dia inteiro e se comunica de um jeito onde a gente está perdendo esse alfabeto humano, de uma baixada de olhar. Ia falar uma palavra, mas resolve falar outra. Uma pausa que eu dou entre uma fala e outra. O que que eu pensei ali no meio? Escutar o que uma pessoa está falando é principalmente ouvir o que ela não falou, né? Porque as palavras são as palavras, mas o jeito que ela falou, a pausa que ela deu entre as palavras, as frases, o que ela resolveu não falar, a baixada de olho que ela deu, a forma sem graça, isso diz muito mais ou tanto quanto as palavras que ela está dizendo. Então eu sinto que a gente está tomando um olé, minha grande preocupação é que eu sinto que a gente está sendo, gente, reformatado. Olha que curioso, eu estava no aeroporto, no outro dia não, que já passou um ano, gente, mas um dia eu estava no aeroporto e eu tinha saído em voo diferente do meu marido e a gente precisava se encontrar. Eu fui ligar para ele, meu celular tinha descarregado completamente, eu tinha deixado o carregador na mala e eu, enfim, eu precisava falar com meu marido, meu celular descarregado, procurei um orelhão, sinto dizer, não tem mais orelhões, nem em aeroportos. Não achei um orelhão. Eu falei, o que eu vou fazer? E ele poderia ir embora se ele não me visse. Era meio uma situação de agonia, assim. Aí eu falei, eu acho que eu vou pedir o celular emprestado de uma pessoa e ligo a cobrar para ele. Tinha um rapaz sentado numa mesa com o celular na mão. E eu cheguei para ele e falei assim, oi, posso te pedir um favor? E ele fez, não. Juro por Deus. Posso te pedir um favor? Não. Se eu tivesse em dias normais, eu pegava e saía, né, ia. Só que eu falei, não, mas ele não vai me escapar. Me deu quase um prazer, juro. Eu falei assim, foi assim o diálogo, posso te pedir um favor? Posso te pedir um favor? Não. Mas você nem sabe o que, que eu vou te pedir. Ele olhou para mim e falou, o que, que você quer? Aí eu expliquei para ele a história. E aí ele pegou, qual o celular do seu marido? Ele discou e me estendeu. E eu fiquei com o celular na mão. O Luiz não atendia porque acho que viu que era um celular diferente, que era um número diferente, não atendia. Ele foi vendo a minha agonia, deu ali o Luiz não atendendo e eu, ah, ele não está atendendo, isso aqui. E eu vi na cara desse rapaz um filme de ficção científica, juro. Eu nunca vou me esquecer disso. A cara dele derreteu, assim. O olho voltou. Foi uma coisa, uma transformação. Que foi ele saindo do modo android, do autômato, desse lugar onde a gente anda todo dia, que a gente está todo dia clicando, assim. Deseja compartilhar a sua localização? Não. Deseja isso aqui? Sim. Não. Posso te pedir um favor? Não. Entendem? Entende como nós estamos, mesmo sem o celular na mão, eu sinto que nós já estamos num lugar de letargia, não é nem letargia exatamente, é um embotamento, onde parece que a gente tem uma tela na frente. As famílias estão vivendo isso. É muito louco como eu ouço todo mundo falando. A gente vê em toda a casa. Você está viciada nesse negócio? Você, olha quem está falando, você que está viciado. Você não sai desse negócio. Eu? Todas as famílias estão discutindo na mesa do jantar, fazendo pactos de ficar sem o celular, que é quem consegue, né? Mas assim, a gente tem que ter lei. Na minha casa a gente estabelece leis de uso do celular. E eu acho que a gente precisa reagir um pouco a isso. Porque, às vezes, você vai falar com uma pessoa e ela, eu acho tão louco, todo mundo digitando, e aí ela fala assim, ela está falando com você, antes de tocasse o telefone na minha casa, eu pegava e fazia, né? Com licença, eu vou atender. Hoje eu estou conversando com uma pessoa e eu faço assim, ó, e começo a digitar no meu celular. Aí é muito louco, porque a pessoa continua falando com você, só que você está falando com outra pessoa. E isso, eu acho que a gente precisa cair em si e falar, tudo bem, vai aí, eu faço isso agora, um exercício. A pessoa está digitando na minha frente, eu falo, vai aí. Não, não fala com ela depois. Não, não, pode falar que eu estou escutando. Pode falar que eu estou escutando. Eu falo assim, não, eu falo depois, pode terminar aí. Não, eu só estou passando uma mensagem aqui. Eu falo assim, eu estou vendo, vai aí, depois eu falo. Ela falou assim, não, pode falar, eu estou ouvindo. Eu falei assim, não, mas é que você está falando com outra pessoa. Aí ela falou assim, não, mas pode falar. Eu falei assim, mas é que eu não consigo falar com uma pessoa quando ela está falando com outra. Essa que é a questão. A questão é que a gente precisa se comportar, tentar recuperar uma verdade. A gente não consegue falar com uma pessoa quando ela está falando com outra. Ou então a gente vai falar com todo mundo pela metade, que é o que está acontecendo.
A atriz Denise Fraga, trecho da palestra gravada dela, Conexões Humanas em Tempos Digitais, disponível no YouTube. A Denise vai fazer essa palestra presencialmente aqui em Londrina na próxima quarta, dia 20, a partir das 8 da noite, no Teatro Marista.
A nossa atenção foi dinamitada. A gente está com a nossa atenção pulverizada. E eu sinto que o que está acontecendo com a gente é que a gente está um pouco assim, a pessoa... Por isso que eu falo que precisa de exercício de escuta. Porque hoje, quando você está conversando com alguém, às vezes, a pessoa entra em tecla mute. Ela continua falando... Porque você está pensando assim, nossa, eu esqueci de pagar aquela conta, meu Deus, eu tinha que mandar mensagem, ai meu Deus, quando ela acabar de falar que eu vou fazer, a nossa plenitude foi roubada. Então, o que que acontece? Enquanto a gente precisa fazer um esforço ao contrário. Denise, fala, a Paula está falando com você, a Paula está falando com você, fala. Aí você de novo foca, Denise, escuta de novo. Mas aí o que que acontece? Você só vai conseguir escutar se você tiver realmente disposição para o outro. Curiosidade pela história alheia. Então vale como exercício, eu acho, perguntar, onde você mora? Você tem irmãos? Ah, você tem filho? Você é casado? Quantos anos você tem? Ai, por que que você veio morar em São Paulo? Ou por que que você mora aí? Né? É muito... E eu acho que... Eu não tinha me perguntado do que eu estava com saudade nessa pandemia. Eu estou com muita saudade dos meus amigos, da minha família, da minha mãe. Mas eu vou te dizer, eu estou com muita saudade das pessoas que eu não conheço. Eu estou com muita saudade dessa conversa pequena, dessa curiosidade pelo outro primeira, dessas pessoas que me surpreendem, dizendo como o Fábio, que está aqui fazendo a tecnologia, falou, eu moro numa vila de pescadores, meu Deus, que inveja, a pessoa morar numa vila de pescadores, e eu já imagino ele lá, né? Então eu acho que as pessoas que estão nos cercam, elas nos ensinam muito com suas histórias. A gente é capaz de chorar quando alguém nos conta uma história. Mas você não é capaz de chorar quando alguém dá uma opinião, a não ser que você tenha uma vivência muito grande a qual aquela opinião pertença. Mas se não, o que está acontecendo com a gente na internet? Nós estamos sendo vencidos pela opinião. Muita opinião e pouco fato. Muita opinião e pouca história. Um monte de amigo falando, olha o que eu postei, olha o que eu postei, olha o que eu postei, olha o que eu disse, olha o que, olha como... E todo mundo muito orgulhoso da sua opinião. E, na verdade, falta história. E quem te dá as histórias é o outro, aqui. É só pedir. Eu tenho quase norteado a minha trajetória, a minha carreira para contar histórias. Faço uma peça agora eu de você e tenho agora o Horas em Casa que a gente resolveu fazer na pandemia, no YouTube. Eu tenho um canal agora no YouTube que a gente faz o Horas em Casa, que é uma... Que são isso, essa nossa investigação de como está sendo a pandemia em cada casa. E esses sentimentos que todos nós nos identificamos nesse momento tão, tão estranho, tão diferente, inusitado, inimaginável, né? Enfim, eu sinto que a gente precisa realmente nadar contra essa corrente e fazer pequenos exercícios, não só de empatia. Essa palavra está sendo tão usada que eu tenho medo até de usar essa palavra empatia, porque eu acho que a gente pode perder empatia pela palavra empatia. Mas empatia, esse colocar-se no lugar do outro, até para esse exercício a gente precisa ter cuidado, porque hoje eu sinto que a gente colocar-se no lugar do outro, sim, mas com o pensamento do outro, porque senão a gente, nessa escola de juízes que virou a rede, a gente é capaz de, para se colocar no nosso exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, a primeira coisa que vem é: se eu fosse ele, eu faria. E não é isso. Não é julgar. É entender ele, que nasceu naquele lugar, que teve aquela mãe, aquele pai, que não estudou, o que que ele está fazendo. Colocar-se no lugar do outro, vestir a experiência do outro. Eu tenho tentado fazer essa peça que eu fazia, que eu estava amando fazer. Ela fala disso, desse calçar os sapatos alheios, tentar viver pelo outro, experienciar o que o outro viveu, realmente. Pensar, se concentrar nisso. E se fosse comigo? Olha isso que me aconteceu, depois isso, depois aquilo. Né? Então eu acho que a gente precisa fazer exercícios, remar contra esse rio caudaloso, porque senão ele nos leva para um precipício, e no mínimo o que acontece com a gente é um embotamento letárgico. A gente vai se largar no sofá, ver uma série, e eu acho que a gente dá tanta criatividade para quem paga o nosso salário, para o nosso trabalho. Quem é empreendedor, então, se joga, né? Porque empreender é a pessoa que faz daquele trabalho a sua vida, e muitas vezes você não tem com as suas relações, com a sua própria vida, o empenho que você tem com o seu trabalho. A vida cotidiana, ela precisa também ser criativa e ter um arado na mão para ela.
A atriz Denise Fraga, trecho da palestra gravada para o Sebrae Ceará, Conexões Humanas em Tempos Digitais, de 2 anos atrás, disponível no YouTube. Ela faz essa palestra presencialmente aqui em Londrina, quarta-feira que vem, dia 28 da noite, no Teatro Marista. Que essa fala dela inspire você a participar dessa palestra presencialmente. Eu fiquei muito curiosa, já solicitei meu convite, é de graça. Integra o ciclo de palestras da CBN Londrina. Para solicitar o seu ingresso gratuitamente, você acessa ciclodepalestrascbn.com.br. Vai aparecer uma lista de palestrantes, você clica no nome da Denise Fraga, seleciona Londrina 20 de setembro, vai preencher os seus dados e o convite será enviado no seu e-mail.